pessoal, tudo bem? Nessa nova série, Entre no Eixo, nós temos 4 desafios bem práticos para você. Em primeiro lugar, nós queremos desafiar você a aumentar em 15 minutos o seu tempo de leitura bíblica e oração. Segundo desafio, que você inclua o jejum como uma disciplina, um exercício espiritual. Terceiro desafio, que você possa participar, se inscrever em algum curso bíblico que a nossa igreja oferece. E em quarto lugar, nós queremos desafiar você a convidar um amigo para vir conhecer Jesus. Esses 4 desafios, se levado a sério, vão fazer com que o nosso relacionamento com Jesus se aprofunde ainda mais. Nós contamos com você.
Muito bom dia, amigos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estou oficialmente de férias, mas vir aqui é melhor do que ficar de férias. Então, eu fiz uma pausa para estar aqui. E eu não conheço programa melhor do que vir para a igreja no domingo de manhã. O Samuel falou há pouco dos desafios dessa série de mensagens. E uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é sobre a questão do jejum. Muitas vezes a gente não dá muita atenção à prática do jejum por achar que essa é uma prática mais do Velho Testamento, etc. Primeiro, que não é verdade. Segundo, que algumas pessoas que não devem mesmo fazer jejum porque estão num tratamento de saúde, alguma coisa assim, têm outras formas de incluir uma disciplina espiritual na sua vida. Então, eventualmente, você não pode ficar sem comer. Jejum de verdade é ficar sem comer nada por um determinado período de tempo. Agora, a gente já está propondo um jejum que seja um jejum... é meio que parcial. Por exemplo, o jejum dessa semana, que começa hoje, é jejum de sucos e refrigerantes. Aqui em Brasília quase não faz sentido, porque ninguém toma suco e refrigerante aqui, né? Todo mundo é saudável. Então, você que, como eu, não toma essas porcarias, você vai precisar fazer jejum de outra coisa. Não faça jejum de água. De água não pode. Mas... escolhe alguma coisa, tem vozes do além trazendo perturbação aqui, mas vou repreender aqui esse negócio de jejum de chá, não pode também. É muito importante que a gente coloque alguma coisa na nossa vida que nos alerte e que a gente concentre a nossa atenção nesse momento naquilo que é espiritual. O propósito do jejum é simplesmente fortalecer o nosso espírito e mortificar a carne. Então, o jejum que faz efeito é algo que faz falta para a sua carne. Se você tem muita vontade de comer picanha, você fica sem comer picanha algum tempo. Eu acho meio errado fazer jejum de café, mas tem gente que bebe café todo dia, e o Jairo está com café na mão agora. Então, quando... você corta uma coisa como café, que você está habituado, então você vai sentir vontade de tomar café. Quando você sente vontade de tomar café, você tira esse momento, ao invés de ir tomar um café, você tira aqueles minutinhos para orar. Então isso muda a sua vida espiritual. Nesse tempo de eleições, nesse tempo que o Brasil está meio em convulsão, seria o tempo do povo de Deus estar fazendo jejum mais do que nunca. E sabe que os retornos que eu tenho, eu não sei se eles são fidedignos ou não, mas é que a adesão ao jejum está pequena. E se isso é verdade, isso é mais um depoimento contra a gente mesmo. Que a gente é ativo nas redes sociais, a gente faz campanha, a gente agita, mas a gente não fala com quem tem que falar. Com o único que pode mudar essa situação. Aliás... hoje é dia de eleição, então vote conscientemente, faça a sua responsabilidade, cumpra com a sua responsabilidade civil. Mas eu queria dizer para as pessoas de bem que você já pode voltar a partir de amanhã para as redes sociais. Eu acho que tudo volta ao normal, vai acabar aquela crise, aquela baixaria. Os não barraqueiros podem também voltar para as redes sociais, que vai ter vida normal lá. Mas sabe, o que me preocupa é assim, alguns defenderam Bolsonaro de uma maneira tal... e quando ele fizer as besteiras, caso ele seja eleito, quando ele fizer as besteiras que vai fazer, você está comprometido também. Outros defenderam Haddad de tal maneira que se ele for eleito, e pode ter uma virada hoje, se ele for eleito, e quando ele fizer as besteiras que vai fazer, você está comprometido com elas. Então, muito cuidado para não ofender pessoas, para não magoar pessoas, para não matar pessoas por causa da política. Eu sei que para quem é contrário ao marxismo cultural que é pregado pelo PT, votar no PT é anticristão. E eu sei que para quem é traumatizado com a possibilidade daquilo que a direita representa, votar no Bolsonaro é anticristão. Eu queria dizer uma coisa para você, que embora você tenha uma posição clara e contundente, a razão pela qual a outra pessoa acredita no que ela acredita, tem alguma base, ainda que seja uma tolice, mas tem uma base. Então não ofenda os demais, não se ofenda com as pessoas. Agora, o nosso papel é depender mais de Deus, olhar mais para Jesus. Não estou dizendo que você como cidadão, como eleitor, não deva ter posição. Não é isso. Mas faça isso com respeito, com educação, sempre respeitando as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as ideologias. As pessoas valem mais. Jesus morreu pelas pessoas. É claro que quando a gente tem uma convicção baseada nas escrituras, a gente vai ficar firme na nossa posição. E a gente vai falar com mansidão e sabedoria aquilo que a gente crê com base nas escrituras. Então ore pelo Brasil. Ore pela vida no Brasil depois dessas eleições. Se o seu candidato perder, o Brasil não vai quebrar só por isso. Se o resultado das eleições não for o que você desejou, não entre em desespero. Há esperança quando nós confiamos em Deus, porque a nossa esperança vem do Senhor. Além do mais, as escrituras dizem que vão vir tempos penosos, que haverá perseguição, que haverá crise, que os valores serão deturpados, que haverá filhos contra os pais e pais contra os filhos, e que todas essas coisas virão junto com a profanação daquilo que é sagrado, com a deturpação dos ensinos bíblicos. Mas a Bíblia diz que depois desse tempo virá o fim. Então não imagine que Jesus um dia vai voltar sem o cumprimento das escrituras. Algumas coisas precisam acontecer para que as escrituras se cumpram. É normal, é saudável, é natural orarmos pela paz no Brasil. E devemos fazer. A Bíblia manda fazer isso. Mas nós devemos saber que Deus já estabeleceu um futuro. E nós vamos viver nele, seja ele agradável ou desagradável. Então você depende de Deus. Então a prática de jejum já deveria ser algo mais importante num período como esse. Mas às vezes a gente tem dificuldade com práticas espirituais ou em colocar coisas novas por outras razões que não tem nada a ver nem com política, nem com nada disso. Queria dar um testemunho antes de começar a mensagem. Eu já tinha vários anos de vida cristã, eu recebi a Jesus quando era criança, como Senhor da minha vida. Na verdade, aí com 4, 5 anos, eu já tinha uma consciência muito boa, porque eu cresci num ambiente cristão, de quem era Jesus, e eu me via como seguidor dele. Depois, com 6 para 7 anos, eu tive uma experiência pessoal com Jesus, que deu uma sacudida na minha vida, e que de alguma maneira, embora que aquilo foi uma experiência infantil e que muitos adultos na época nem consideraram importante, ela mexe comigo e me sustenta até hoje. E naquele dia eu disse, eu quero ter um compromisso mais profundo com Jesus. E eu li lá na Bíblia que dizia, quem crer e for batizado será salvo. Eu ouvia isso, eu aprendi a ler cedo, então eu lia isso. E eu falei com meu pai. E depois eu fui levado a falar com meu pastor, e depois eu precisei até dar um testemunho na frente da igreja. Eu estava sentado assim na primeira fileira, porque o pastor ficou com dó de mim, não me botou a falar de frente para o púlpito, porque naquela época tinha uma entrevista pública antes de alguém ser batizado. Mas aquilo marcou a minha vida e eu fui batizado. E eu cresci aprendendo as coisas do Evangelho. Na casa do meu pai, não tinha um dia sequer que a gente não lia a Bíblia e orava juntos. Toda manhã, no café da manhã, tinha um tempo de devocional. Todas as noites, um dos meus pais orava conosco. A minha mãe, quando a gente ia deitar cedo, ela ficava ensinando versículos bíblicos, dos quais eu sei alguns de memória até hoje. E a nossa educação foi uma educação cristã. Não foi perfeita. Mas quando eu cheguei no ministério, já pastor, eu percebi várias áreas de vulnerabilidade na minha vida. Áreas onde eu não conseguia manter o padrão que eu tinha aprendido. E ninguém sabia, mas tinha pensamentos errados na minha mente. Ninguém sabia, mas às vezes eu tinha vontade de largar tudo, de desistir da fé, da igreja, de todas as coisas. De vez em quando eu tinha ataques malignos mesmo na minha mente, na minha vida, que eu cheguei a uma convicção de que cedo ou tarde eu iria cair e que eu não prosperaria nem na fé e muito menos no ministério. E foi nesse tempo que um homem que marcou a minha vida naqueles anos, chamado Lou Bailey, um americano canadense, ele passou a fazer um tipo de mentoreamento comigo. E nós tivemos um encontro na nossa igreja, só para líderes, que eles chamavam de encontro de vida vitoriosa. E nesse encontro, ele trouxe princípios de libertação espiritual, coisa que eu nunca imaginei que eu precisasse. Porque eu cresci vendo pessoas que de vez em quando ficavam endemoniadas, pessoas que apareciam na igreja, tinham manifestações demoníacas, etc. Eu pensava, libertação, quem precisa é quem é endemoniado. Gente que veio de práticas não cristãs muito fortes e trouxe uma carga espiritual negativa. Mas naquele encontro eu comecei a ter uma percepção diferente de que havia áreas na minha vida em que de fato eu não tinha sido liberto. Havia como que áreas de sombra na minha vida. E eu percebi que o inimigo habita nas sombras, entrincheirado, e que mesmo na vida de um cristão com convicção profunda, nascido de novo, às vezes há espaço para que Satanás haja. É por isso que Jesus diz, não deem ocasião ao diabo. Jesus olha para o apóstolo Pedro e o repreende, mas quando ele o repreende, ele não repreende apenas a Pedro, ele repreende a Satanás e diz, para trás de mim, Satanás. Pedro era discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus pode dar ocasião ao diabo na sua vida. E eu percebi que na minha vida não é que eu tivesse práticas que denegriam o evangelho, mas havia áreas em que Jesus não tinha o controle, em que o Espírito Santo não estava no domínio. E naquele fim de semana, naquele encontro, eu fui confrontado com realidades que eram difíceis para mim. E eu fiz uma oração de confissão. E eu entendi que resistir ao diabo e fazer ele fugir não é só quando a gente aceita Jesus. Mas em várias ocasiões de opressão, de perseguição. E naquele dia eu fiz uma oração. Aquilo já mudou algumas coisas na minha vida de imediato. Mas eu li um material do Dr. Ney Anderson que ensinava um pouco mais sobre aquele assunto, e eu lembro que um dia eu decidi fazer algumas declarações em voz alta. E eu estava sozinho num apartamento, participando de um evento que não tinha nada a ver com esse assunto, mas Deus vinha trabalhando essas questões, e eu não tinha coragem de fazer uma oração dessa em voz alta, porque eu achava que alguém podia ouvir. E eu pensava que seria vergonhoso para o tipo de teologia que eu tinha desenvolvido, para o tipo de cultura espiritual. E eu aproveitei que eu estava sozinho naquele apartamento. E eu comecei a fazer aquelas declarações que eu sabia que eu precisava fazer acerca de algumas áreas da minha vida. E alguns pecados nos quais os meus pais e os meus antepassados haviam caído. Porque eu aprendi que havia uma cultura pecaminosa que às vezes nós aprendemos a imitar. E essa cultura pecaminosa, ela é geracional, num certo sentido. Uma cultura, uma geração ensina a outra geração. Por isso que Deus fala para o povo de Israel que os pais devem ensinar aos filhos. E devem falar da verdade sentando na porta, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Repetir o tempo todo para transmitir uma cultura geracional saudável. Mas assim como tem a cultura geracional saudável, tem a cultura geracional pecaminosa. E nós vamos transmitir normalmente um pouco das duas. Porque nós não somos perfeitos. Então nossos filhos não herdam só as coisas boas de nós, mas herdam também as ruins. E claro que eu herdei algumas coisas ruins. E aquele momento no meu quarto, sozinho, sem ninguém, foi um dos maiores momentos de batalha espiritual de toda a minha vida. Eu não sou uma pessoa suscetível a emoções, eu não sou envolvido por qualquer movimento. Eu tenho raízes profundas nas escrituras. Mas aquele dia eu enfrentei uma batalha que eu tinha consciência que Satanás estava ali tentando impedir que algo rompesse na minha vida. Mas eu fui em frente, depois de uma luta que não convém aqui entrar nos detalhes. A minha vida nunca mais foi a mesma. E por causa dessa experiência, eu desenvolvi, naquela época, um encontro na igreja onde eu participava, onde eu era pastor, que eu decidi chamar de restauração. E hoje nós chamamos de refinaria. É um encontro de fim de semana em que a gente ajuda as pessoas a darem esse passo coletivamente. Porque aquilo que foi tão difícil para mim pode ser facilitado quando nós fazemos em grupo, quando nós entendemos a base bíblica e quando nós praticamos isso. Eu sei que alguns de vocês ainda têm áreas de prisões. Eu vi algumas dessas coisas no aconselhamento. Eu vi algumas coisas dessas nas redes sociais, nesses dias de política mais intensa. E eu percebo algumas dessas marcas na vida de pessoas todos os dias. Eu não estou dizendo que depois de passar por um encontro como esse, você não vai mais ter problemas. Que nada mais de ruim vai acontecer. Que você não vai mais pecar. Mas eu garanto para você que seu nível de consciência e de batalha muda. Você muda de nível. Quando você leva isso a sério. A sua vida entra numa outra dimensão espiritual. E eu, criado numa cultura evangélica, precisei demais desse tempo. E eu quero encorajar você a participar do próximo refinaria. Eu daria mais detalhes se fosse oportuno e conveniente, mas às vezes não é bom falar coisa demais. Mas nós estamos com refinaria marcado para daqui a 2 semanas. Eu não conheço investimento mais importante para quem já está na caminhada cristã. Não é para quem nasceu ontem, anteontem, semana passada, mês passado. Por isso a gente pede que a pessoa tenha pelo menos 1 ano de novo nascimento. 1 ano com Jesus. Não é 1 ano na igreja, nem 1 ano de batizado, mas 1 ano com Jesus. Porque é um nível de batalha espiritual. Mas muito consciente, muito voltado para a Bíblia, sem afetação. Sem maluquice, mas cheio do poder de Deus. E eu faço questão de participar sempre que eu posso do refinaria. É uma das coisas que eu largo outras atividades para participar. Porque eu entendo a importância e eu sei o significado que teve na minha vida. Se você, como eu, é cristão, é até maduro, mas tem áreas que deveria ter uma calibragem melhor. Eu quero encorajar você a participar, faça sua inscrição na saída. E não deixe passar essa oportunidade. Entre no eixo. Transforme pelo poder do Espírito Santo. Por que é que eu dei esse testemunho antes de falar dessa mensagem? Porque outro trauma na vida de alguns cristãos tem a ver com relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos e devemos viver no poder do Espírito. Nós devemos experimentar a vida no Espírito Santo. Eu gastei 14 minutos só, eu estou cuidando aqui, porque aquela turma não alivia para mim, e eu estou aqui falando outras coisas, eles já estão descontando meu tempo, então vocês orem por mim, para que o Espírito Santo, nos 8 minutos que me restam, me deixem fazer aqui, porque também o relógio, quando eu prego, corre mais rápido, eu não sei porquê. Então, transforme pelo poder do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você pode ler isso comigo? não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu poderia parafrasear hoje e dizer, não se embriaguem com a política que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se encham só de comida, que faz mal para o corpo e para a saúde, mas encham-se do Espírito. Em outras palavras, tudo aquilo que faz com que você fuja do crescimento espiritual e que dá uma sensação de saciedade para o seu espírito, atrapalha. Então tire isso e encha-se do Espírito. Em Atos 1, de 4 a 5, e também o versículo 8, diz, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O que o texto está dizendo é que quando o Espírito Santo nos reveste, ou quando ele nos enche ou preenche, ou quando ele habita em nós e tem o controle sobre a nossa vida, nós recebemos poder. E o poder é para testemunhar. Em outras palavras, o texto está dizendo, não tentem ser minhas testemunhas antes de receberem o poder do Espírito Santo. Vocês não dão conta, por esforço, por disciplina, só por leitura bíblica, por frequentar celebrações, por fazer cursos bíblicos, por aprender valores, vocês não são capazes de ser minhas testemunhas. Vocês precisam frequentar uma igreja, fazer cursos, aprender valores, mas vocês somente terão o poder de viver esses valores se forem cheios do Espírito Santo. Faz sentido para você? A questão não é ser cheio do Espírito e não ter valores, não ter raiz na Bíblia, porque isso não é o fundamento. A Bíblia diz que o Espírito vos fará lembrar aquilo que eu vos ensinei, quer dizer, você precisa ter aprendido. Então uma coisa não está separada da outra, mas tem um grupo de cristãos que quer ser cheio do Espírito, mas não tem raízes na Bíblia, e tem um outro grupo de cristãos grande que tem raízes na Bíblia, mas é vazio do Espírito, e as duas coisas não funcionam. São coisas complementares. São coisas que se completam porque Deus decidiu assim. A vida cheia do Espírito, ela não aponta para mim, mas aponta para os outros. Lá em Atos 4:32, diz que os cristãos da igreja primitiva, cheios do Espírito, tinham tudo em comum. Em Atos 5:12, diz que eles realizavam sinais e maravilhas entre o povo. Em Atos 5:14, diz que crescia o número dos discípulos. Em Atos 5:15, diz que até a sombra de Pedro, por onde ele passava, curava as pessoas. Veja que os sinais da evidência do Espírito na vida deles, não dizia respeito a eles, dizia respeito às pessoas em volta. A comunidade era abençoada, o país era abençoado, a nação é abençoada. Cristãos na política deveriam ser agentes de transformação, de realização de milagres no meio da política. Pessoas como nós, que têm influência, deveriam ser pessoas cuja influência aponta para a glória de Jesus. Em Atos 5:12-16 diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Eles estavam sendo vistos como pessoas diferentes por causa do tipo de vida que eles tinham. Então quando eles se reuniam, quando eles se juntavam para as orações, as pessoas ficavam de longe. É interessante como o povo é sempre igual. Lembram quando Moisés tinha os seus encontros com Deus na tenda do encontro? E a nuvem da presença de Deus descia. O povo não queria chegar perto. Quando Moisés subia numa montanha para falar com Deus, o povo dizia, Moisés, fale você com Deus e depois você fala conosco. Nós não queremos falar com Deus para que não morramos. Parece que as pessoas têm um certo temor quando alguém evidencia o poder e a presença de Deus. Mas você foi chamado para ser cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e fazer com que isso seja notório às pessoas. As pessoas daquela época não queriam nem chegar no lugar da reunião deles, não tinham coragem de entrar, por causa daquilo que eles viam como manifestação do poder de Deus na vida daqueles homens. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor, e como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. E muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. É interessante que esse mesmo Pedro, que agora a sombra curava, é aquele que nega Jesus 3 vezes, é aquele que não tem coragem de dizer para Jesus, eu te amo. Jesus pergunta, você me ama? Ele diz, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta de novo, você me ama, Pedro? Ele diz, o senhor sabe que eu gosto do Senhor. E na terceira vez Jesus diz, você realmente gosta de mim? E ele diz, poxa Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu apenas gosto. Ele não tem ousadia mais, porque antes ele dizia, esses aí todos podem te trair, mas eu não. Mesmo que todos te abandonem, eu sempre vou ser fiel. Essa arrogância é típica de quem está baseado no seu conhecimento. Mas Jesus está dizendo para os discípulos, vocês não são capazes de ser minhas testemunhas, a não ser que estejam cheios do poder do Espírito. Então vão para Jerusalém e recebam o Espírito Santo. Agora em Atos 2, de 1 a 21, diz que chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns outros todavia zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias, Deus, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante que na compreensão de Pedro, toda manifestação de poder, toda revelação sobrenatural, todo mover sobrenatural resulta na oportunidade para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Então, em primeiro lugar, nessa manhã, eu quero recomendar que você seja a evidência do poder de Deus entre os homens. Seja a evidência do poder de Deus entre os homens. Chegando o dia de Pentecostes, diz Atos 2, 1 a 4, estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento forte, e encheu a casa onde todos estavam assentados. Veja que há um mover sobrenatural, há um acontecimento no mínimo incomum. Depois as pessoas veem línguas como que de fogo, sabe aquelas línguas de fogo, quando você faz uma fogueira à noite, que separam do fogo, parece que sai um fiapo de fogo assim, algo parecido com aquilo, como que pousou sobre eles, e o efeito é que eles ficaram cheios do Espírito. E o próximo sinal foi que eles começaram a falar em idiomas que as pessoas entendiam, que era da terra de onde eles tinham vindo, da sua própria casa. Na minha casa, quando criança, eu aprendi a falar alemão antes de falar português. Você imagina que naquele lugar cada um tinha aprendido uma língua em casa antes de falar hebraico ou aramaico. E cada um entendia na sua língua materna. Se fosse hoje, um ia entender em italiano, outro em alemão, outro em holandês, outro em russo, outro em mandarim. Agora, como que pessoas semi-analfabetas, algumas delas, pescadores, gente simples, tinha alguns com um pouquinho mais de estudo, mas a maioria, a média deles era de gente de baixa educação formal, de repente falavam fluentemente em idiomas que os outros não podiam compreender de que modo eles tinham aprendido. Mas entendiam no seu idioma materno. A maior evidência do poder do Espírito, no entanto, não é aquilo que acontece em nós, mas é o impacto que isso causa na vida dos outros. Porque quando eles reagem, eles dizem, eles nos falam das maravilhas de Deus, do poder de Deus, das coisas incompreensíveis que vêm de Deus. Então eles estão recebendo uma mensagem clara, mas se você olhar um pouquinho adiante o texto, já tem gente dizendo que tudo aquilo não passa de vinho demais. Eu queria desse vinho aí, porque esse vinho aí que ensina a falar em todos os idiomas diferentes, eu queria beber um pouco todo dia. Facilitaria muito a minha vida. Porque é um trabalhão aprender um idioma novo. Ainda mais quando a gente tem um pouco mais de idade, aí já começa a ficar mais difícil. Eu estou sempre estudando um pouco de um novo idioma, e eu gosto de fazer isso por mim mesmo. E cada vez que eu preciso aprender mais alguma coisa, quando eu consigo tirar um tempinho para aprender um pouco mais, é tão trabalhoso, da próxima vez eu já não lembro, eu preciso voltar de novo e de novo e de novo. Se tivesse um vinho desse nos nossos dias, seria muito bem-vindo. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque sempre a manifestação do Espírito em nós vai causar impacto, vai maravilhar pessoas, mas vai também gerar oposição. Vai gerar crítica e acusações falsas. Você vê que fake news não é coisa de hoje. Já existia nos tempos de Jesus. É normal. Pessoas vão reagir, vão se contrapor. Para ser essa evidência do Espírito, porque eu estou dizendo aqui, seja a evidência do poder de Deus entre os homens, para ser a evidência, nós precisamos primeiramente ter a evidência em nós mesmos. Como é que nós somos evidência para os outros se nós não temos a evidência na nossa vida? Muitas pessoas não têm a ousadia de sustentar, de dar um testemunho, de tomar uma posição pública, porque lá no fundo falta uma evidência da presença do Espírito na sua própria vida. Então, ao invés de buscar as evidências, busque o próprio Espírito. Busque pelo Espírito. Eu li lá no início, você repetiu a leitura comigo, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Na NVI diz deixem-se encher, na versão Almeida diz encham-se. Encham-se. É como se eu pudesse chegar e abrir uma torneira e botar a boca embaixo lá e me encher. É algo totalmente de Deus, mas que somente é efetivado quando eu me torno participante. Pedro, ele não precisou forçar a sua sombra para curar. Os sinais, eles eram naturais, e os sinais são naturais em quem está cheio do Espírito. Em Marcos 16, 17 e 18 diz, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Veja que curar não é a minha obrigação. A Bíblia fala em dons de curar e você eventualmente não tem, eventualmente nós não temos todos os dons, mas orar para que isso aconteça é minha obrigação. Para ser cheio do Espírito, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Mas como é que nós alimentamos o nosso Espírito? Eu falei do refinaria, nós ouvimos falar dos cursos bíblicos, nós falamos de jejum nessa manhã, mas às vezes eu não quero jejuar, eu não quero participar de uma refinaria, eu não quero participar de um curso bíblico, eu não quero gastar tempo de oração, eu não quero investir nessas coisas. Bem, se eu não vou fazer essas coisas, por que é que eu deveria esperar o resultado? Porque nós queremos vencer sempre por W.O. Nós gostamos disso. O adversário não aparece e a gente recebe o título. Não funciona assim na vida espiritual. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se o Espírito Santo se mover, nada pode impedi-lo. Se ele não se mover, nós não produziremos fruto genuíno. Não importa o quanto esforço ou dinheiro gastemos, a igreja torna-se irrelevante quando se torna puramente uma criação humana, diz Francis Chan. Ele também afirmou mais adiante: eu creio que o Espírito é mais obviamente ativo em lugares onde as pessoas estão desesperadas por ele, humilhadas diante dele e não distraídas por sua busca humana de riqueza e conforto. Isso parece tanto com a gente. Tão distraídos com coisas tão importantes para nós. Em segundo lugar, compartilhe o poder transformador de maneira ampla e estratégica. Versículo 5 a 12 diz: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E o texto continua falando do impacto que essa manifestação causou nessas pessoas. Um impacto forte, contundente, claro, revelador. Deus enviou seu Espírito Santo sobre o povo em um momento estratégico, na festa de Pentecostes, quando pessoas vinham de vários lugares, de diferentes nações, para celebrar essa festa. Deus sabia que vários povos estariam reunidos ali. Judeus e não judeus, mas convertidos ao judaísmo, vinham e por isso testemunharam da presença, da revelação, da manifestação. E Deus coloca a mim e a você também em posições estratégicas, para que ali naquele lugar nós sejamos a revelação do seu poder. Talvez você não goste do seu ambiente de trabalho. Talvez seu ambiente de trabalho seja totalmente impuro, totalmente depravado. Ali é o melhor lugar, porque quando a luz chega, a Bíblia diz que as trevas se dissipam. Aquilo que recebemos do Espírito Santo não é apenas para nós, mas é para a expansão do reino. Em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, já nessa declaração, Jesus está derrubando as barreiras culturais, porque até então, a salvação era para os judeus, os não judeus eram indignos, e Jesus já abre isso, com a chegada do Espírito, com a revelação do Espírito, as barreiras acabam, e a salvação está disponível a todo homem. O Espírito Santo é o poder que nos capacita a alcançar pessoas para Cristo, é Ele quem nos confere a eficácia na proclamação do Evangelho. Lá em 1 Coríntios 9, de 19 a 23, diz assim: porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que estão sem, os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante com Ele. Sempre nós precisamos entender que o objetivo da revelação do poder do Espírito Santo é a salvação de todos os povos. Alguns cristãos querem tornar essas manifestações um momento de parque, um momento de Disney na vida. momento de visitar Orlando e de curtir montanha-russa e de curtir essas coisas. Veja que eu não estou dizendo que a presença, a manifestação do Espírito não traz sensações e manifestações que até alegram a nossa vida e que nos impactam e nos assombram muitas vezes, mas o alvo final precisa necessariamente ser a salvação e a glória de Deus a todos os povos. Amém? Em terceiro lugar, revele consistentemente o plano divino para todos os homens. Versículo 14, 21 diz que Pedro, então, no meio disso, aquele Pedro temeroso, aquele Pedro é que não tem ousadia para dizer: Jesus, eu te amo, eu estou comprometido com ele, mas que depois de ser cheio do Espírito, vai ser pregado na cruz, e ele enfrenta isso serenamente, ainda diz: eu quero ser pregado de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser pregado na cruz como o meu Senhor. Antes ele nega Jesus, antes ele não assume o seu compromisso, mas agora ele está pronto para servir até a morte. E esse texto mostra esse mesmo Pedro citando as Escrituras e trazendo entendimento e clareza para as pessoas que estão vendo o que o Espírito Santo faz. Nós somos a revelação do plano divino, e só podemos fazer isso através do Espírito. Você só é capaz de levar alguém a Jesus se for por meio da obra do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é trabalho humano, não é manipulação humana. Eu faço apelo em qualquer lugar, em qualquer situação onde eu estou, onde eu falo com alguém, eu convido essa pessoa a entregar a vida para Jesus, mas quem convence é o Espírito Santo. E se nós não contarmos com o poder do Espírito, a nossa vida não vai dar resultado, não vai produzir fruto. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Entenda que quando você crê, você é selado com o Espírito Santo. Por isso, normalmente, quando eu oro, depois que alguém levanta a mão e faz a oração dizendo: eu creio em Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, eu oro para que o Espírito Santo os batize. O que é isso? Essa pessoa, pela primeira vez na vida, vai receber a presença, o selo do Espírito Santo, a chancela do Espírito Santo, e a partir daquele momento ela está pronta para viver o poder do Espírito Santo. Alguns vivem num momento especial depois, alguns têm um start em algum momento da vida, alguns ficam a vida inteira num relacionamento meio medíocre com o Espírito Santo, mas a partir desse momento o Espírito Santo está em cada cristão, pronto para guiá-lo, pronto para influenciá-lo e pronto para ser a manifestação plena da presença de Deus na vida do cristão. Se na sua vida não há poder, não é porque o Espírito Santo não está em você. Ele só não está em você se você não nasceu de novo. Agora, se você nasceu de novo e não há poder na sua vida, falta jejum, falta oração, falta conhecimento bíblico, falta rendição ao poder de Deus. Se a sua vida é conduzida pelo Espírito Santo, por outro lado, é impossível que as pessoas não o percebam. Nós somos a manifestação do poder de Deus na terra. É através da nossa vida que o Espírito se manifesta. E é interessante que quando ele faz isso, eu não brilho, quem brilha é Jesus Cristo. Porque nós gostamos muito das coisas quando a gente brilha, quando a gente aparece. É nossa responsabilidade manifestar o poder transformador do Espírito no meio de uma geração perdida e sem rumo, entre a qual nós habitamos. Então, em nome de Jesus, eu quero encorajar você a firmemente ser a evidência do poder de Deus entre os homens, não apenas falar desse poder, compartilhar o poder transformador de maneira ampla e de maneira estratégica, porque você foi chamado para viver isso, e a revelar consistentemente o plano divino para todos os homens. Agora, lá em Atos 2, versículo 38, Pedro faz uma declaração. Ele diz assim, porque as pessoas perguntam: o que é que nós devemos fazer? E ele diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados,
e receberão o dom do Espírito Santo. Você pode ler esse texto comigo? Pedro respondeu. Está aí, não? Não? Então você não precisa ler comigo. Me ouça de novo. Pedro respondeu. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pedro termina aquele primeiro discurso cheio do Espírito e diz. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Receber o dom do Espírito Santo é efeito de crer e ser batizado, porque ser batizado é efeito de crer. Quando eu creio em Jesus, quando eu recebo a Jesus, eu quero tudo junto. Eu recebo o pacote todo, por isso a Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Não é que o batismo salva, o batismo, querer ser batizado é evidência de ter recebido a Jesus. É impressionante que quando alguém verdadeiramente nasce de novo, ele já quer o batismo. Não precisa muita explicação por isso. É algo que vem do Espírito. É parte do pacote. Por isso a gente crê que a gente vai ter um grande batismo no começo de dezembro. Porque nós temos muitas pessoas que creem em Jesus. E aqui ele diz, creia. E sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e o efeito é que vocês receberão o dom do Espírito Santo. E se você já fez isso, permita que o Espírito se manifeste livremente na sua vida. Busque o Espírito, encha-se do Espírito. Mas há nessa manhã pessoas aqui, talvez pessoas que nos acompanham pela internet, que precisam dar o primeiro passo. E crer. Romanos capítulo 10 explica que precisa ser uma declaração verbal. Precisa haver uma declaração intencional. Eu quero convidar você a ficar em pé e fazer isso junto comigo. Essa é uma maneira de ajudarmos aquelas pessoas que precisam fazer pela primeira vez. Porque ser batizado sem crer em Jesus não tem valor. É apenas um banho público. É talvez um ato que fez você se sentir melhor. Mas é crer em Jesus e ser batizado que o torna cheio do Espírito Santo, que transforma a sua vida. E por isso nós vamos orar juntos, fazer juntos essa declaração. E eu peço que você, que precisa fazer isso pela primeira vez, faça com fé nesse momento. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo e morreu em meu lugar. Eu creio que o Senhor enviou o Espírito Santo e que esse Espírito pode habitar em mim mediante a fé em Jesus. E nessa manhã eu declaro que Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração, me batiza no Espírito Santo, me leva para o batismo nas águas e me ajuda a viver para Ti todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que você fez a declaração com fé, seu nome será escrito no livro da vida. E você nunca mais vai ser o mesmo. Porque o poder de Deus habitará em você. E se você quer validar essa oração nessa manhã, dizer sim, Jesus, eu quero que isso tenha valor para mim, eu te recebo, eu quero ser transformado. Não importa se você é membro da igreja ou de alguma igreja, mas se você não nasceu de novo e quer ter essa experiência nessa manhã, levante bem alto uma de suas mãos, eu quero incluir você nessa oração. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero orar por você, mas mantenha a mão erguida durante toda a oração, para que eu possa incluir você. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, cada pessoa que está dizendo aqui, eu quero viver essa verdade, são pessoas que declaram, Senhor Jesus, que Tu és o Senhor delas, e que elas querem ser cheias do Espírito e viver no Teu poder. Recebe-as no Teu reino, aqueles que estão nesse auditório, aqueles que nos acompanham pela internet, que a graça, o poder, o mover sobrenatural do Senhor seja pleno em suas vidas todos os dias, para glória de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.